ortodoxo e moderno.
Uma saudação especial para você que acompanha o blog Futebol Inglês Ortodoxo e Moderno. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do podcast. Vamos aos principais destaques do dia. Segunda rodada da Premier League tem incríveis 4 gols por jogo e 3 goleadas por 6-0. Boa forma dos jogadores experientes deve facilitar renovação no Chelsea. Gareth Bale se consolida como meia pela esquerda e Lennon volta à boa forma no Tottenham. Com péssimos desempenhos individuais, West Ham continua em má fase. Newcastle é o terceiro time a vencer por 6-0 na rodada e apresenta Andy Carroll a Fábio Capello. Com elenco reduzido, Liverpool confirma empréstimo de Aquilani à Juventus e sofre pesada derrota em Manchester. Olá, eu sou o Daniel Leite e me acompanha nesta edição do podcast o Leandro Gomes, mais conhecido por Leandros. Tudo bom, Leandros?
Tudo bem, Daniel. Estamos aí novamente para comentar mais uma rodada da Premier League.
A gente começa então dando uma passada nos resultados dessa rodada. O Arsenal, no sábado, venceu o Blackpool por 6-0. O Birmingham venceu o Blackburn por 2-1. O Everton não passou do empate contra o Wolverhampton. As equipes empataram por 1-1 no Goodison Park. O Stoke City recebeu e perdeu para o Tottenham por 2-1. O West Bromwich se recuperou da primeira rodada, venceu o Sunderland por 1-0. O West Ham continua em péssima fase, perdeu em casa para o Bolton por 3-1. O Wigan tomou mais uma goleada, agora são 10 gols sofridos e nenhum marcado, perdeu para o Chelsea por 6-0. O Newcastle venceu o Aston Villa pelos mesmos 6-0. O Fulham continua sem perder para o Manchester United no Craven Cottage. As equipes empataram por 2-2. E na segunda-feira, o Manchester City venceu o Liverpool por 3-0. Essa segunda rodada da Premier League com 4 gols por jogo e 3 goleadas por 6-0. O que dizer diante disso, Leandros?
Pois é, Daniel, as goleadas são o que mais surpreende, né? Eu até vi um comentário comentando sobre a qualidade técnica da Premier League, mas acho que nem é o caso, porque realmente, assim, não quer dizer que há uma disparidade muito grande entre os times que disputam essa competição. Foram coisas realmente dos jogos, né? O negócio é você analisar mesmo cada jogo individualmente e perceber por que cada um foi 6-0.
Exato, acho que é muito por aí, até porque o 6-0 mais surpreendente que aconteceu nessa rodada foi o do Newcastle sobre o Aston Villa. Dá pra dizer que o Newcastle é claramente melhor do que o Aston Villa? Acho que não, né? não é questão de disparidade, são goleadas circunstanciais.
Também acho, assim como também não podemos dizer que isso é um sintoma de uma crise no Aston Villa depois da saída do O'Neill.
Pois é, preciso ter calma, até porque o time na temporada passada também havia perdido para o Chelsea por 7-1, o time tinha a melhor defesa do campeonato, e isso evidencia ainda mais esse teor circunstancial dessas goleadas. Mas também evidencia o meu espírito crítico com relação a Richard Doon. E outro tópico de discussão que a gente tem aqui é sobre o Chelsea, a boa forma dos jogadores experientes, né, Leandros? Jogadores aí, todos eles, na maioria deles na faixa dos 30 anos, ou lá chegando. A equipe foi muito bem mais uma vez contra o Wigan, e a gente destaca alguns desses jogadores. O trio da seleção inglesa, o Ashley Cole, o John Terry e o Frank Lampard, todos eles voltaram muito bem, né? Apesar da apresentação pífia durante a Copa do Mundo, eles voltaram de forma segura. Na pré-temporada, o Chelsea perdeu alguns amistosos, mas esse início, embora com adversários fracos, dá um pouco de tranquilidade para a torcida, né? E isso, de certa forma, Leandros, também atribui um pouco de tranquilidade ao Carlo Ancelotti para iniciar o processo de renovação que precisa sim ser feito no Chelsea, né? Com jogadores experientes muito bem, ele não vai precisar queimar a garotada, né? Ele tem várias opções de jovens que podem ser colocados com tranquilidade, já que os jogadores mais experientes estão dando conta do recado, né?
Certamente, Daniel. Acho que é esse mesmo processo que deve ser feito. Jogadores experientes, primeiramente, devem jogar, e com o decorrer da temporada, os jogadores mais jovens devem entrar no time. principalmente em competições como a Taça da Liga e a Copa da Inglaterra, né? Acho que é muito bom para o Ancelotti poupar alguns jogadores e colocar alguns jovens. E à medida que eles forem ganhando experiências nessas competições, ou até mesmo em jogos mais tranquilos da Premier League, eles podem até surpreender jogando em alguns jogos mais difíceis já no final da temporada, quando muitos jogadores estão cansados ou então passando por lesões.
Exato, até porque esse processo é natural, né? Ele se torna natural a partir do momento em que o Chelsea não precisa recorrer a esses jovens jogadores como a salvação da equipe durante a temporada. A gente analisa o Sturridge, jogador que se destacou bastante no Manchester City há duas temporadas, chegou ao Chelsea, pouco jogou na temporada passada, mas a gente percebe que ele vai evoluindo, vai ganhando, vai subindo degraus na escala do Carlo Ancelotti, vai subindo de patamar. Ele já foi um jogador que apareceu muito na decisão da Supercopa da Inglaterra contra o Manchester United, e agora ele começa já a ser utilizado aos poucos, jogador muito habilidoso, canhoto, que pode contribuir muito para o ataque do Chelsea. É um exemplo emblemático aí dessa renovação e de como ela pode ser feita.
Sim, é verdade. Até um jogador que já merece já estourar, né? Acho que até já está passando da hora disso. Acho que o Chelsea só deve tomar cuidado para... Espero que os jogadores realmente possam chorar, porque nós já vimos aí o Chelsea explorando muito, né, a sua base, mas pouquíssimos jogadores estouraram, né? Acho que um dos poucos foi o Ivanovic, que até está se tornando um jogador razoável para compor a defesa do Chelsea.
Pois é, o Ivanovic chegou ao Chelsea já um pouco mais experiente, né, vindo do Lokomotiv de Moscou, por isso teve mais facilidade para entrar nesse time. Mas o Carlo Ancelotti tem uma missão interessante, porque são vários os jogadores jovens com boa capacidade, né? Tem o Borini, que é o italiano a quem ele atribui muita confiança, até por ser compatriota dele. Tem o Rajkovic, defensor da seleção da Sérvia. O Woods, que pode jogar no meio campo. O Kakuta, que gerou aquela polêmica toda. Enfim, são vários jogadores, e à medida que ele for precisando, ele pode utilizar. E, como você bem destacou, também nas Copas da Liga e da Inglaterra, utilizar esses jogadores sem tanto critério assim, nas partidas mais fáceis e sem tanta importância. Um outro ponto interessante, ficou bastante claro na rodada do sábado, foi o desempenho dos wingers do Tottenham, né? Impressionante como o Gareth Bale jogou bem, marcou 2 gols. No primeiro gol não teve nem tanto mérito assim, né? Finalizou mal, depois a bola bateu no nariz dele, a lá Chicharito Hernandes na decisão da Supertaça, e ele acabou marcando o gol. Mas o segundo foi um golaço, né? Sensacional, uma assistência fantástica do Lennon e uma finalização de primeira do Bale sem qualquer chance para o goleiro do Stoke City, o Sorensen, conseguir a defesa. Como você vê essas performances dos wingers, o Leandros? O Bale nem é tanta surpresa assim, né? Já vem bem desde a temporada passada, encerrou muito bem a temporada. Mas o Lennon, que em determinado ponto da temporada passada, especialmente na primeira metade, foi o melhor jogador do Tottenham, deu uma sumida, né, depois da lesão, não fez uma grande Copa do Mundo. O que que você acha, que tipo de impacto você pensa que a volta do Lennon à boa forma pode proporcionar para o time de White Hart Lane?
Acho que é excelente, né? Até porque parece que o Tottenham tem priorizado muito o jogo pelos lados, né? Tem forçado muito o jogo pelo lado esquerdo e pelo lado direito. Já vimos isso na partida contra o Manchester City, na rodada inicial da Premier League, e vimos agora contra o Stoke, né? Que foi, as principais jogadas saíram realmente com esses dois wingers. Como você falou, o Bale, ele vem já crescendo há muito tempo e vem se firmando ali na esquerda. E se o Lennon, então, voltar àquela forma, será excelente para o time. Até porque, realmente, talvez ele não tenha voltado muito bem, porque talvez não voltou no tempo certo, então não conseguiu voltar ao mesmo nível dos jogadores já naquela fase do campeonato. Mas se o time tiver dois wingers atuando muito bem, ainda mais se estiver criando justamente por aqueles dois lados, pode fazer uma boa temporada, até mesmo surpreender, chegar um pouco longe na Champions League. Isso é, se passar pelo Young Boys na quarta-feira.
Exato, e o Bale, o ponto interessante é que, não sei se você se lembra, mas durante boa parte da estadia dele no Tottenham, desde que ele chegou do Southampton, a equipe do White Hart Lane, ele passou muito tempo sem conseguir uma vitória como titular, né? Ele entrava nos jogos e o Tottenham não vencia, era simplesmente uma maldição. Ele nem jogava mal, ele geralmente entrava na lateral esquerda, era consenso de que o galês é um jogador com muito mais capacidade do que o Assu Ekotto, que tem sido titular até para abrir espaço para ele jogar na meia esquerda. Era consenso de que o Bale é muito mais jogador, mas mesmo assim o Tottenham não conseguia vencer, né? Um jogador que era amaldiçoado, digamos assim, passa a ser, eu diria até, arriscaria a principal peça do Tottenham, né? O principal jogador da equipe no início de temporada.
Sim, e certamente isso é um alívio pro Bale, né? Porque, como você falou, eram muitos jogos que o Tottenham não conseguia vencer com ele em campo, e acho que até acabava criando uma imagem de que ele realmente não estava bem, poderia ser até um flop, né, naquele time. Então realmente é muito bom ver ele vencendo agora a partida com o Tottenham e se destacando no time, se tornando uma das principais armas ofensivas do Tottenham.
Em situação oposta, um dos rivais do Tottenham se encontra, né, o West Ham de Londres, continua em péssima fase, a equipe que já vinha em má fase desde a temporada passada, brigou para não cair até o fim da temporada, chegou o Avram Grant, chegaram alguns reforços, imaginava-se que a equipe fosse ter um início um pouco mais promissor, mas o West Ham de fato começou muito mal, né? Aquela derrota pro Aston Villa na primeira rodada, derrota acachapante, não tanto no placar por 3-0, mas sobretudo no volume de jogo, só o Aston Villa criou naquela partida, e pelo resultado que o Aston Villa teve nessa rodada, dá pra ter ideia de que o time de Birmingham não tá tão bem assim. E na última rodada, rodada desse fim de semana, o West Ham perdeu em casa pro Bolton por 3-1, o Calton Cole perdeu um pênalti, o Upson fez gol contra, ou seja, as principais peças do time com desempenhos individuais muito ruins, e isso fazendo com que a equipe tenha um naufrágio no campeonato e não comece bem de novo, né? A gente vê a escalação do West Ham, é para se refletir, alguns pontos a gente precisa considerar. O Dyer, eternamente lesionado, volta ao time, aí o Avram Grant, com um espaço na lateral direita, coloca o Faubert, ele que em determinado momento jogou no meio, na primeira rodada, o que é, acaba sendo positivo porque ele não faz tanta lambança com graves consequências, né? Mas na defesa o Faubert é uma temeridade, esse jogador que não se sabe como passou pelo Real Madrid do Juan de Ramos. O que dizer sobre esse time do West Ham, Leandros?
É, realmente duas rodadas que não foram nada boas para o time, né? Precisava se recuperar e acaba dando assim uma tremenda insegurança para os seus torcedores. Por quê? Porque o West Ham, na temporada passada, foi uma temporada horrorosa. Só não caiu porque haviam três times claramente inferiores ao conjunto londrino. E esperava-se que... Parecia que havia uma mentalidade diferente entre o time. O time até conseguiu fazer boas contratações, mas não conseguiu simplesmente engrenar, né? E foram, assim, eram dois resultados que até o West Ham poderia ter conseguido um empate e uma vitória. O Aston Villa talvez viesse ainda abalado pela saída de O'Neill. E o Bolton, bom, é um time que você pode claramente vencer quando você joga em casa, né? Então, realmente, resultado preocupante para o West Ham, até porque tem um time que nós vemos que tem bons pilares. Embora tenha cometido uma falha grotesca na Copa, o Green é um bom goleiro, o Upson é um bom zagueiro, Parker é um excelente meia que poderia até ter saído do West Ham, e o Cohen também é um bom atacante, até foi convocado para a seleção inglesa algumas vezes. Então, assim, é um time que tem uma base e merece boas atuações, não perder em casa para um time como o Bolton, que talvez seja até inferior.
Pois é, a gente vendo as escalações, a gente pensa assim mesmo, só que a equipe do Bolton tem alguns pontos interessantes, consegue ter uma faixa ofensiva competente, né? O próprio Elmander, que marcou 2 gols nessa partida, é um bom jogador, né? É um centroavante que não tem muita regularidade, às vezes não é escalado como titular, isso aconteceu frequentemente na temporada passada, tanto com o Gary Megson e depois também com o Owen Coyle, agora começa tendo oportunidades e mostra que pode ser um goleador, né? Com o auxílio do Petrov, que a gente já havia elogiado aqui nos dois primeiros podcasts da temporada, o Bolton pode ser um time um pouco mais criativo, que deixa aquele futebol ríspido, digamos assim, de lado.
Sim, certamente. E acho que, realmente, o Petrov é o ponto-chave desse time. Acho que ele vai ser o principal comandante dessa equipe aí a conseguir bons resultados, como esse fora de casa contra o West Ham.
Além do Bolton, Leandros, outro time que surpreendeu na rodada foi o Newcastle, né? Ele foi o terceiro time a vencer por 6-0 nessa rodada, venceu por 6-0 o Aston Villa, sexto colocado da Premier League na temporada passada, e que havia batido o West Ham na primeira rodada por 3-0, a se considerar que é um resultado muito surpreendente, né? O Aston Villa que teve um pênalti logo no início do jogo, desperdiçado pelo John Carew, mas... Enfim, ninguém poderia esperar que um abalo psicológico, ainda que fosse considerável, fizesse o Newcastle vencer por 6-0 em casa e marcar sua volta, seu retorno à Premier League depois de perder por 3-0 para o Manchester United. Como você vê essa goleada, Leandro, do Newcastle? É uma goleada para fazer os torcedores ficarem otimistas ou foi mais um acidente de percurso do Aston Villa?
Eu acho que o que mais fica dessa vitória do Newcastle é realmente um ponto de interrogação de como a equipe poderia jogar por toda a temporada. Por quê? Contra o Manchester United, o time teve uma atuação muito ruim. Houve comentários até de que esse time brigaria para não cair. Ou seja, foi uma atuação que deixou... não foi nada bem vista, né? Diante dos torcedores. E agora esse resultado, um placar talvez até mesmo elástico, né? Surpreende a todos. Então, nós ficamos pensando. Será que o time vai repetir aquelas boas... essa boa atuação contra o Aston Villa? Ou uma atuação ruim contra o Manchester United que deixou uma má impressão a todos? Realmente, fica uma incógnita. Vamos ter que esperar os próximos jogos para ter uma previsão mais precisa sobre esse Newcastle.
A impressão que eu tenho, até pela mentalidade atribuída pelo treinador ao time durante a temporada passada, Leandro, é que o Newcastle vai ter muita dificuldade contra equipes fortes do naipe de Manchester United, mas quando joga em casa e o adversário dá campo para o Newcastle jogar, a impressão que eu tenho é que o Newcastle vai sempre conseguir exercer seu jogo, conseguir um bom volume, criar chances, várias e várias oportunidades de gol. E se a defesa não puser tudo a perder, eu imagino que o Newcastle vai conseguir vencer a maioria das suas partidas em casa, sim. Defesa que ainda tem o Williamson e o Colocini. Dentro de alguns meses, com a entrada gradual do Campbell e o retorno de Steven Taylor, deve ter outra formação. E se o time conseguisse acertar lá atrás, eu acho que o Newcastle pode fazer uma campanha pelo menos razoável. E um dos grandes responsáveis por isso é o atacante Andy Carroll, que marcou seu hat-trick na rodada do fim de semana e, de certa forma, se apresentou para o Fábio Capello, né? O Andy Carroll, que já foi convocado, né, para a seleção sub-21 pelo Stuart Pearce, já fez 5 jogos, marcou 2 gols nesse estágio da seleção inglesa. Ele se candidata definitivamente a um posto na seleção principal. É claro que é cedo ainda para a gente falar, o Andy Carroll vai ser um atacante fantástico. Mas ele mostra ter recursos, sabe finalizar, tem um chute de perna esquerda muito eficiente e é um jogador que pode render. Se a gente pensar que ele já marcou em um jogo só o mesmo número de gols que o Heskey, que foi a Copa do Mundo, marcou durante toda a temporada, 3 gols, a gente pode pensar que o Andy Carroll vai merecer uma oportunidade nos próximos anos.
Certamente, até porque o time da Inglaterra precisa de atacantes, né? Principalmente qualquer atacante, né? Até porque a Inglaterra no momento mesmo só tem o Rooney, um atacante definitivo, Rooney e Defoe. E o Carroll é um atacante jovem, e como ainda tem 4 anos, na verdade 2, né, já que estamos pensando em Eurocopa também, ainda há um bom tempo para se escolher, e o Carroll pode ter boas oportunidades sim, um atacante que vem melhorando muito, né, ultimamente, e pode receber oportunidades, até porque pior que eu acho que não dá para ser.
Exato. E o nosso último tópico de discussão aqui é o Liverpool. O Liverpool que tem um elenco reduzido, perdeu várias peças, e a última delas foi o Aquilani, que foi emprestado à Juventus, um negócio um tanto estranho por um ponto de vista e aceitável por outro. É um paradoxo esse empréstimo do Aquilani à Juventus. E hoje, para confirmar esse colapso do Liverpool, a equipe sofreu uma pesada derrota por 3-0 diante do Manchester City. Mas voltando à pauta com o Aquilani, que é um dos responsáveis, digamos assim, pelo fato de o Liverpool estar passando por um redimensionamento, até porque a equipe apostou muito nele na temporada passada, tudo que foi investido ele acabou não correspondendo. E qual lado da moeda você acha que predomina nesse negócio, Leandros? No que se refere à postura do Roy Hodgson de emprestá-lo à Juventus. Você acha que o Hodgson tem razão pelo fato de ter certeza de que o Aquilani vai ter uma sequência de jogos na Juve durante essa temporada e que na próxima temporada voltará ao Liverpool já em forma, na mesma forma em que se encontrava quando foi contratado inicialmente? Ou você acha que o negócio é um tanto quanto absurdo, tendo em vista que o elenco do Liverpool é limitado?
Bom, eu não emprestaria o Aquilani, até porque acho que pelo preço que ele foi para o Liverpool, né, até por ter jogado pouco na equipe na temporada passada, acho que essa era a temporada em que ele deveria atuar. E até mesmo por essas opções tão escassas no meio campo, acho que era a hora dele realmente se fixar na equipe. Mas, por outro lado, acho que isso indica que ficou uma impressão lá no Anfield de que ele foi uma contratação que não deu certo, né? Meio que parece que há um arrependimento pela contratação dele.
Pois é, foi uma espécie de flop, né? Um jogador que não esteve bem fisicamente durante a maior parte da temporada, mesmo quando esteve não mostrou muita coisa, um jogador que não se adaptou muito bem à forma de jogo da Premier League, um pouco lento, não contribuía tanto na marcação, em determinados jogos acabou até errando muitos passes, né? Essa que era uma das principais qualidades dele na Roma, e por isso a contratação dele não é muito bem vista lá em Anfield, não. O desempenho dele não correspondeu àquilo que foi investido. Ele tem agora uma chance de ter uma sequência de jogos na Juventus, pode voltar na temporada que vem, mas isso é um pouco complicado, né? Se ele for muito bem na Juventus, a gente imagina que a tendência é ele acabar ficando no futebol italiano, né? Ou a Juventus adquirindo o passe do jogador, ou outro time procurando o Liverpool para conversar. E, por outro lado, se ele for mal, ele volta ao Liverpool da mesma forma que saiu, sem ter evoluído nada e deixando o treinador Roy Hodgson com poucas opções de utilizá-lo. E sobre essa derrota contra o Manchester City, o Leandros, você acha que isso pode representar de uma vez por todas um redimensionamento do Liverpool em relação até ao City, ou você acha mais circunstancial o City, que inclusive já venceu na temporada passada o Arsenal e o Chelsea por placares expressivos?
Não, acho que não. Acho que isso pode indicar que o Liverpool pode ter uma outra temporada abaixo do esperado. Mesmo por causa da impressão que ficou da temporada passada. Sim, precisamos ver os próximos jogos, mas a impressão não foi nada boa, até mesmo por causa do placar elástico e, como já foi dito, pela má impressão que deixou na última temporada.
E uma possibilidade, Leandro, de fortalecimento desse elenco do Liverpool tem sido bastante veiculada pela imprensa inglesa as contratações do Ola Toivonen e do Carlos Salcido, a dupla do PSV. Eu acho que o Liverpool deveria investir o máximo que puder nessas duas contratações. Claro que são jogadores que atuam por um campeonato fraco, mas tem mostrado muito nos últimos anos. O Salcido até na Copa do Mundo a gente viu, foi um dos melhores laterais esquerdos da Copa, já tem 30 anos, é bem verdade, nunca jogou numa grande liga, mas eu acho que pode render muito e o Liverpool precisa fortalecer aquele setor, não pode ficar acreditando só no Fabio Aurélio e colocando o Agger na lateral esquerda não. O Salcido deveria ser contratado pelo Liverpool, até porque não tem um preço muito alto. E o outro jogador, o Toivonen, um atacante que sabe jogar na meia também, grandalhão, tem 1,93m, mas é bom jogador, tem uma boa técnica, o pessoal gosta muito até de compará-lo ao Fernandão, é um jogador evidentemente muito mais jovem que o Fernandão, mas enfim, acho que poderia acrescentar muito, não deixaria de ser mais uma opção ofensiva interessante para o time do Hodgson, e o Liverpool deve investir os 10, 12, 13, 14 milhões de libras que o PSV pedir. É claro que é um risco, não se sabe se vai dar certo na Inglaterra, mas o Liverpool precisa claramente fortalecer seu elenco, por isso acho que é um caminho interessante. É isso então, Leandros, eu agradeço então a sua presença, agradeço a todos que acompanharam o podcast até agora. Valeu, Leandros.
Valeu, Daniel, um abraço a todos aí que ouviram o podcast.
Valeu, pessoal, até mais.
Podcast Ortodoxo e Moderno.